Discoteca Gazeta Making Off.
T-H-Y.
Ok. Beleza, então? O áudio tá legal aí? Vamos nessa, então.
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade...
Não, olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui...
Baixinho, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais uma edição do Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. Seja todo mundo bem-vindos aqui mais uma edição. Nesse bate-papo que acontece toda semana, né? Com artista, com músicos, né? Escritores, enfim, tudo do lado cultural. E do meu lado aqui está o Márcio de Paula, que pode falar um pouquinho mais sobre o Discoteca Gazeta, né, Márcio?
Oh, o Discoteca Gazeta, aliás, é uma marca em São Paulo, né, Martinho?
É.
E em todo o Brasil, uma vez que nós estamos em online.
Uhum.
Desde 2009, e o programa, né, com uhum. toda essa projeção que nós tentamos, né, de uma forma, assim, dar o espaço a todos os gêneros musicais que existem, tanto nacional quanto internacional.
E a cada edição da Discoteca Gazeta, né, cada época, tem um período também, né, que vai trocando aqui os alunos, monitores, e com a gente nesse período está aqui o aluno, o Kenji, o Léo Kenji, tudo jóia, Kenji?
Fala, Robertinho, Márcio Vilela, tudo bem?
Isso.
Eu até errei o nome do chefe aqui, bem. Vou apanhar depois.
É o Márcio de Paulo e o Roberto Vilela, mas tá tudo certo.
Errei todos os nomes aqui para apanhar depois.
De jeito nenhum, é isso mesmo.
Tá emocionado,
exatamente.
Porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa que já veio aqui, não é?
Exatamente, né? Isso. É bom gancho aí, aproveitando para você que quiser acompanhar o nosso conteúdo, tá? Aproveita e se inscreva aqui no canal para poder sempre você ser alertado quando o nosso conteúdo fica publicado aqui no canal do YouTube, também nas nossas redes sociais, Rádio Gazeta On, tá? Presta atenção direitinho, Rádio Gazeta On tá aqui aparecendo no GC aqui do vídeo, e para você que tá pelo áudio, pelo podcast também, Rádio Gazeta On, da Fundação Casper Libre, você confere essa edição. Mas, como o Kenji tava falando aqui, né, temos hoje um convidado especial, né, Márcio?
Isso, e ele vai representar, inclusive, um projeto, né?
Uhum.
São várias pessoas que fazem parte desse projeto. Esse projeto chama-se Pagode da Madrinha, e na pessoa do Ti, né? T-H-I, Ti, né? Que faz parte do Pagode da Madrinha. Uhum. Aliás, ele vai contar muita coisa que rola, né, dentro desse projeto, né, Robertinho?
Exatamente.
Aqui para o Discoteca Gazeta.
Seja bem-vindo, então, Ti.
Boa tarde a todos, boa tarde, Roberto.
Pô, muito legal, eu começo sempre, né, Robertinho, com a primeira pergunta em relação a um ano atrás nós... entrevistamos o Pagode da Madrinha.
Era o início da pandemia,
início,
né?
A gente, né,
muita coisa acontecendo, a gente sem saber como que ia ficar os eventos.
Exatamente.
Ou a ação social que o Pagode da Madrinha também faz, né?
Uhum.
Até você pode conferir esse vídeo até para uma comparação, né?
Tem lá,
a gente fazendo tudo home office, era uma outra situação, né?
Exatamente.
Deixando aqui o conteúdo no ar, mas agora já dando essa nova repaginada, né? Essa atualizada,
exatamente.
Né? No que está o
Eles estavam
a situação.
Eles estavam começando, né, em termos da musicalidade, em termos e agora eles lançam um EP, né, em relação, projetando cada vez mais, né.
Uhum.
Como é que tá esse EP aí, Ti? Fala pra gente como é que foi, né, gravar esse EP.
Que bom poder estar falando aqui sobre o EP. A gente vem trabalhando essa pandemia toda, né, falando, percebendo tanto de problemas que está havendo no mundo, e a gente resolveu nesse EP, né, nessas canções, falar sobre as minorias, falar sobre as dificuldades que existem no mundo das pessoas, do negro, do homossexual, né, das religiões, da intolerância religiosa, de todo tipo de intolerância. A gente conseguiu criar um repertório de 6 canções falando, abordando esses pontos da desqualificação feminina na sociedade. Então a gente vem nesse EP trazendo todos esses pontos, e ele chama Pluralidade, o nome desse CD. Então a gente resolveu colocar, começou como Plural, depois virou Pluralidade. E nós estamos abordando sobre isso mesmo, falar sobre a diversidade.
Inclusive, eu ouvi todas as músicas, né, do Cautinho. Obrigado. Enviou pra gente aqui pelas plataformas sociais.
Uhum.
E tem a música Me Decifrar, 23 minutos, Colofé, Não Vicinhar, Segundo Ato, Voltar pra Madrugada. né? Uhum. E tem Fora do EP também, tem o Seu José também, né, Alti? Uhum. Tem o Canto do Povo também, tá muito legal, viu? Uhum, tá muito legal esse projeto que eles estão fazendo aí em relação à parte da comunidade, né, Roberto? É muito 10 e tá nas plataformas também, né, Ti?
Isso, tá em todas as plataformas. Tá bem recente esse EP, né? A gente não tem mais de 20 dias que foi lançado. A gente fez com muito carinho, com muito cuidado, né? Essa pandemia toda, planejando para fazer uma coisa com muito cuidado, com todos esses detalhes necessários para a gente poder abordar assuntos tão sérios, né? Também tem um pouco de reverência também, que precisa também, né?
Verdade. Sim. É por você falar do assunto aí tão sério, a gente... Na outra ocasião, né, tava num momento totalmente, né, sem linha do horizonte, né, sem enxergar para frente. E como que tá a situação, como se encontra hoje o projeto Pagode da Madrinha?
Então, a nossa sede, que fica localizada lá no Grajaú, no Jardim Mirna, está parada, né, não pode ter evento, porque é uma quadra esportiva pública, então, quando não está liberado ainda evento público, a gente está parado, mas a parte social continua, né, a entrega de cesta básica, a entrega de apoio às famílias, continua a família que a gente atende mensalmente. Mas, assim, a gente está conseguindo, em alguns lugares, naqueles eventos dentro do padrão, né, pessoas sentadas e tal, conseguindo fazer alguns eventos, alguns shows, poder trazer recursos para a comunidade, pagar a despesa que tem mensalmente lá, né? Mas está rolando gradativamente, mas na nossa sede ainda está parado a questão musical.
Meu, bem legal. Você falou que o pagode aí, nesse EP que vocês estão lançando, tá falando de vários temas, como religião, homossexualidade, racismo. E eu queria saber qual que é a função do Pagode da Madrinha dentro da comunidade.
Então, a gente, em 2012, a gente iniciou o projeto e tal, e viu a situação da região, né, em todo sentido, assim, dificuldade de emprego, dificuldade de saneamento básico. E depois de tantos anos, eu morei lá, depois saí de lá, o Xuxa também morou lá por 30 anos, depois saiu, foi morar em outro local, mas a gente voltou lá para fazer esse tipo de trabalho. A gente viu essa necessidade de estar dando direcionamento para as molecadas, porque nós estávamos perdendo realmente as crianças, os adolescentes, para outros segmentos, que não dá futuro. E aí a gente começou a andar por lá, começou a fazer o trabalho musical, dando aula para as crianças, a gente começou a perceber, como eu sou psicólogo de formação e trabalho com psicologia, eu comecei a receber muita queixa, muitas reclamações das crianças em relação à situação dentro de casa, a violência, por várias questões, violência doméstica, e também crianças com homossexuais também, que estavam sofrendo muito para poder falar com os pais. E aí isso vem despertando desde então, né? Em 2016 a gente vai para essa quadra, começa a fazer um trabalho assim consecutivo, social e musical, e eu comecei a perceber esse nicho aí, esse espaço que estava a gente deixando passar batido, não tinha percebido ainda. E a gente começou a perceber que teria que fazer algo. E hoje está funcionando, a gente está conseguindo conscientizar, tem palestra lá falando a respeito desses assuntos, né? E está conseguindo conscientizar gradativamente os pais, as crianças, os jovens que frequentam o nosso projeto.
Muito legal esse projeto.
Pô, muito 10, é muito campeão. Estamos aqui com o Di, no Discoteca Gazeta, na Rádio Gazeta Online, representando aqui
o Pagode da Madrinha.
O projeto, o Pagode da Madrinha. Nós fizemos uma pergunta há um ano atrás, né? O tempo que nós entrevistamos o Pagode da Madrinha com o Ti e com a Xuxa, e eu torno a perguntar, né, se está existindo algum incentivo de algum órgão público ou privado para a comunidade, para o projeto. Né?
A gente toma muito cuidado, assim, quando fala em órgão público, a gente vai buscar na Secretaria de Cultura esse incentivo. Porque a gente evita entrar questões políticas dentro do nosso projeto, né? Mas a gente sempre, por exemplo, um vereador chegar lá querendo colaborar com a gente percebe que não tem um viés político, eleitoreiro, a gente até abre a porta, assim, né? Tem um vereador que vai lá e cobriu a quadra, por exemplo, né? Com a emenda parlamentar. Aí, ok. Mas isso não dá o direito de ele achar que é dono do projeto. Então, a gente faz um acordo, você quer cobrir a quadra, você pode cobrir, você faz a inauguração aqui, mas esse projeto ele é da comunidade, não de um viés político. E o vereador foi lá, cobriu, tal, o cara não cobrou nada, foi feito um acordo antes, que não tinha essa questão, essa abertura política, e tudo ok. Mas incentivo externo, né, a gente não está recebendo ainda por conta desse detalhe mesmo. Né, que sempre vem com um cunho, um viés, com segundas intenções, a gente não quer isso. A gente sofre ali, tira do próprio bolso, mas a gente mantém essa regra aí.
É bem interessante, né? Ter o controle, né?
Exatamente, para, né, não virar, uhum, né, o projeto, uhum, eleitoreiro, né?
Exatamente, um palanque ali.
Um palanque,
né?
Não dá,
né? É, porque às vezes as boas ações, né, as pessoas já começam a querer aproveitar do que já está dando certo, né? Do que já tem um trabalho grande aí em cima disso, né? É, aproveitando, e na parte musical, né? Quais são as músicas que rolam no grupo, além do repertório convencional?
A gente toca assim, todas as canções, de preferência canções autorais, né? Na sede, assim, que a gente. E muitos compositores anônimos ali, que as pessoas não conhecem, a gente abre espaço também para que eles cantem suas canções. Mas, no geral, a gente canta muito Elis Regina, Clara Nunes, Dona Ivone Lara. A gente privilegia muito as mulheres do samba, né? Tocando nesse ponto mesmo, por isso que o nome é Pagode da Madrinha. E a gente fala muito dos cantores também que foram esquecidos, das canções bonitas que tem na história do samba, e traz, resgata essas canções, né? Então a gente, o repertório é bem variado, mas com canções do samba, samba raiz, né? Música de qualidade, sabe?
E conta pra gente qual a contribuição dos artistas que fazem parte do Pagode da Madrinha.
O que acontece? Eu sempre falo pro pessoal da parte musical, né? Sempre falo parte musical porque tem a parte social. O pessoal da parte musical, se eles ficarem no projeto apenas tocando, não faz sentido pra gente. Então, cada um tem um compromisso lá. Você vai tocar, mas tal dia você vai ter que pegar seu carro e levar uma cesta básica com a pessoal da equipe social em tal lugar. Então, cada um tem uma função. Então, a contribuição é, além de tocar e não receber por isso, né, porque eles têm outros dias, a gente não toca todo dia, a gente toca duas, três vezes no mês, quatro vezes no mês. Nos outros dias, eles podem, através do nome Pagode da Madrinha, eles são bastante convidados para fazer freelance por aí, né? Porque sabe que são músicos de qualidade e tá tocando numa comunidade de samba de qualidade. Então, automaticamente, eles são muito convidados. E os meninos que trabalham com músicas, por conta do Pagode da Madrinha, por causa de carregar esse nome, eles passam a ter bastante trabalhos externos. Então, no dia do Pagode da Madrinha, eles têm que parar tudo e fazer. A gente é convidado para tocar no dia, no último sábado do mês, a gente não vai para lugar nenhum. Era falado, é 1 milhão, a gente não vai porque é um compromisso que a gente tem lá com as crianças, com a comunidade. E os meninos, os músicos, eles também fazem esse trabalho, né? Aproveitam dessa prerrogativa de estar no projeto e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro quando eles estão fazendo o freelance deles.
Legal, estamos aqui no bate-papo com o Tim, né, do Pagode da Madrinha. Aproveitando, Tim, passa pra gente as redes sociais, né? Como faz para poder conhecer um pouco mais do projeto Pagode da Madrinha?
Poxa, a rede social, YouTube, coloca lá Pagode da Madrinha Oficial, né? E Instagram e Facebook também, Pagode da Madrinha, né? Que você vai estar lá, né, todos os vídeos, assim, as canções. Acabou de sair um vídeo agora do Colofé, né? A gente vai estar também fazendo um vídeo de 23 minutos, né? Fazendo um videoclipe, né? Que tá bem legal, tá tendo uma aceitação bem bacana a respeito, né? E é só entrar. Pagode da Madrinha Oficial, que vocês vão conhecer tudo lá. Tá bem legal a página, o canal.
Bom, estamos aqui com o Tim, na Rádio Gazeta Online, programa Discoteca Gazeta, e a representação do projeto do Pagode da Madrinha. Agora, falando em Pagode da Madrinha, o Tim, gostaríamos que você falasse um pouco sobre como surgiu, né, a mentora, vamos supor, né, assim, desse projeto, né, que é a Dona Sebastiana de Jesus Santos, né? Do qual foi o ponto de referência, né, Robertinho?
Yeah.
Né, do projeto. Fala um pouquinho sobre a Dona Sebastiana de Jesus Santos.
Sim, a Dona Sebastiana foi uma pessoa assim, bastante importante na vida da gente, né, para poder dar esse ponto de partida, Marcelo, como você falou, porque lá na década de 80, ela abria a porta da casa, né, é minha mãe, né, então ela abria a porta da casa para receber os meus amigos, e ali começou o primeiro contato com a música, né? A gente tinha uns instrumentos lá, bem velhinhos e tal. Minha mãe abria, a gente morava numa chácara, então tinha bastante espaço e tal, pra gente poder fazer música lá dentro e tal. Meu pai sempre também tocou violão, então a influência musical começou daí. A Dona Sebastiana, ela sempre muito, assim, receptiva e deixava a gente receber, queria os filhos tudo perto dela e nada mais interessante que abrir as portas e trazer os meninos para poder tocar com a gente. E a Elis acabava. As crianças almoçando lá, pessoas num lugar muito carente, não tinha comida em casa, fazia uma panelada de macarronada e a gente alimentava. E aí, a partir daí, essa ideia, fala, poxa vida, uma pessoa tão importante aqui, né, na nossa região, que vem de muita dificuldade em Minas Gerais, por que a gente não fazer uma homenagem para ela? Porque ela é madrinha de um primo meu, mas todo mundo chama ela de madrinha. Então, até nós filhos brincavamos, chamava ela de madrinha. Então, pegou esse nome, Pagode da Madrinha, por conta dela mesmo, dessa generosidade dela.
Tá certo. Legal, Tim. Márcio, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidinho, fazer um break aqui na rádio, daqui a pouco a gente volta com música, né?
Isso, bora lá.
Eu, você, o Kenji e o Ti do Pagode da Madrinha, aqui no Discoteca Gazeta.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.